Boa tarde. Quero já dar as boas-vindas aos seus representantes da CPE em nome da Assembleia da República e da Comissão de Orçamento e Finanças. Dizer que é com todo o gosto que a COFAP efetua esta audiência no âmbito da proposta de lei 320/12, solicitada pela vossa associação. Temos connosco o Sr. Deputado José Magalhães, grupo parlamentar do Partido Socialista. Como estamos numa fase final dos trabalhos parlamentares em que existem muitas reuniões paralelas, eventualmente nem todos os grupos parlamentares estarão representantes. De qualquer forma, depois desta audiência irá ser elaborado um relatório que irá ser distribuído por todos os elementos da Comissão de Orçamento e Finanças, no sentido de se inteirarem o que é que se passou aqui, quais as vossas preocupações, os assuntos que trouxeram à presença desta Comissão, fazerem, obviamente, a sua avaliação. Estas audiências normalmente têm um período inicial de intervenção por parte de quem solicitou a audiência, 10 minutos, após a qual passarei a palavra aos seus deputados representantes dos grupos parlamentares, neste caso o Sr. Deputado José Magalhães, ao qual seguirá, obviamente, eventual resposta às questões solicitadas. E portanto, e após isso teremos finalizado a audiência e então os serviços elaborarão o relatório que eu referi. Portanto, sem mais demoras, passaria a palavra aos seus representantes da ACPE.
São, não sei se vamos conseguir já disponibilizar ou não, mas eu entretanto vou avançando para naturalmente não me encurtar tempo. Portanto, em primeiro lugar, agradeço naturalmente em nome da ACPE, sou o Presidente Pedro Pau, e portanto trouxemos um conjunto de documentos que possam naturalmente ser enriquecedores aqui da questão deste debate. Trouxemos aqui uma primeira versão em que temos a questão da introdução deste tema, que é como é que ele foi surgindo, e aquilo que nos importa aqui referir é que, em primeiro lugar, em termos de nova lei ou um novo diploma, a Associação está de acordo. O que é que nós, a Associação, vamos verificando é que quem foi o coordenador desta lei nos últimos meses, no último ano e meio, que é o INSI, esse interlocutor é que realmente temos uma grande dificuldade em poder ser ouvidos da parte dela, ou seja, não temos estado neste processo e por muitas vezes tentámos representantes da associação, portanto, ao escutar, falar, comunicar, tem sido muito difícil. Eu tive, entretanto, a possibilidade, antes de ser aprovado em Conselho de Ministros, falar com o Sr. Sérgio Silva Monteiro, portanto, o Sr. Secretário de Estado nesta matéria, no qual fiquei bastante até descansado com as palavras na altura que ele me tinha transmitido, porque realmente verificava que o diploma, da forma como estava escrito, tinha deficiências económicas, ou seja, deficiências de viabilidade financeira dos operadores, e isso é aquilo que aqui importa-nos destacar, que é, há aqui uma ausência de um estudo que nunca o INSI, ou mesmo o MESPAP, ou mesmo o Ministério da Economia, nos apresentou. Portanto, nunca nos apresentou. Portanto, há aqui um aspecto então inicial, que é, Portugal tem sido um sucesso nesta matéria. Ponto 2, destacar também que, a nível de catalisador, que primeiro quem gera aqui uma grande onda negativa no setor é um concorrente, que não está representado na ACPE, que é a Vortal, que consequentemente existe também depois uma circular do INSI, circular não assinada, portanto, que incentiva também a própria reclamação, e a partir daí tivemos um grande domínio no mercado de geração de reclamações que não foram positivas. Num ponto 3 da situação atual, destacarmos que, de um inquérito que fizemos, os casos de litigância que existem, fundamentalmente, são formais, que até o próprio parecer do Tribunal de Contas assim o destaca, ou seja, 55% das questões que as sociedades advogadas alertam prende-se com questões de assinatura eletrónica, ou seja, são muito poucos os casos, salvo erro, são 9% de questões que chegaram aos advogados acerca de serviços que as plataformas apresentavam, e aquilo que vamos verificando é que realmente os processos formais vão tendo este aumento, que o próprio parecer do Tribunal de Contas diz que vai ser um aumento exponencial, e portanto realmente que é crítico, e que realmente por um lado tem vindo agora a aparecer algumas notícias nos mídia, face também à criticidade desta própria lei. Ponto 4, que motivou a proposta de lei, o fundamento do INSI eram, por um lado, melhorias mas também a queixa dos serviços pagos, ou seja, não há queixas da funcionalidade ou de questões que existam de não termos posto em prática nós operadores a contratação pública, bem pelo contrário, porque realmente somos um exemplo de sucesso, e por outro lado temos tido sempre parte do início uma pressão que é no limite entre a plataforma única ou uma plataforma privada, ou seja, foi-nos dito presencialmente que era bom nós, plataformas, aceitarmos este documento, isto há uns meses atrás, porque senão o Estado podia fazer uma única plataforma. Portanto, temos vindo a viver com esta ameaça e até mesmo em determinado momento, ainda antes da consulta pública, foi dada às plataformas a possibilidade de comentarem um draft de uma proposta de lei e que apenas tivemos 3 dias para ler o documento e para poder consultá-lo e dar a nossa indicação na altura. E depois tivemos também outro momento de consulta pública, que foi num período extremamente ingrato, que foi no final do ano novo e que tentámos ao máximo alertar para alguns problemas. 1.5, então esse aí também é um aspecto extremamente interessante e importante que gostaríamos de destacar, que é a questão dos prazos. Os prazos porquê? Porque, por um lado, temos 60 dias para a entrada em vigor da lei e depois temos um outro prazo que são 90 dias para que façamos o pedido de licenciamento ao INPIC. E aquilo que gostaríamos de destacar é o seguinte, 1, que é a lei ao ser aprovada, será aprovada numa altura claramente de férias para as nossas equipas. E temos aqui que fazer essa gestão, isto porque os operadores vão ter que fazer vários desenvolvimentos, integrações, vão ter que implementar várias coisas extremamente complicadas e neste período de férias ainda pior naturalmente é. Portanto, aquilo que a CPE solicitaria era ter mais um mês para a entrada em vigor da própria lei. E depois um outro aspecto que não sei se a COFAP tem já previsto ou não, fazer uma audiência com o Gabinete Nacional de Segurança, que é o GNS, que vai fazer então a credenciação das pessoas, vai fazer a credenciação, por exemplo, do ROC de cada operador. E aquilo que nós, entretanto, já conseguimos saber é que este processo parece que não tem tipo um fim definido pelo GNS, ou seja, o GNS, aquilo que nos alerta, é que este processo pode demorar até 2 meses. E este processo que é credenciar pessoas. Ora, por exemplo, se um operador quiser credenciar 15 pessoas, porque é a equipa que está envolvida diretamente ao nível de segurança, todo este processo tem que ser feito em bloco, ou seja, tem que ser as 15 credenciadas, e se chegar ao fim do processo e se uma das pessoas não for credenciada, não ficam todas, ou seja, o processo tem que recomeçar de novo. Portanto, há aqui este conceito do GNS que é importante, bem como a própria norma técnica que ali colocamos, que o GNS diz que irá apresentá-la 1 mês depois de ela entrar em vigor, e que a norma técnica define estas exigências para as quais devemos credenciar. Juntamente com este aspecto, a questão do ROC. Nós já fizemos o pedido a um dos ROCs para poder comunicar ao GNS esta situação de que então quer-se credenciar, e aquilo que este ROC já viu é que achou demasiado exigente esta credenciação que tem que fazer e vai solicitar à ordem dos ROC também um parecer para saber se isto deverá ser feito assim desta forma ou não. Portanto, também não sei se a COFAP tem também agendada esta outra análise, que é a ordem dos próprios ROC, porque os ROC têm que estar credenciados e uma credenciação exigente. Portanto, aquilo que solicitamos é poder haver possibilidade de ser acrescentado quer 30 dias naquele período de entrada em vigor e depois outros 30 dias até ao pedido de licenciamento. E isso é o slide seguinte. 6, sustentabilidade. Na perspectiva da sustentabilidade, destacamos o parecer que já foi emitido pelo Tribunal de Contas e acrescentamos também nos documentos de apoio uma nota técnica SAER. Aquilo que fizemos foi pedir à Sociedade de Avaliação de Estratégia e Risco que era um estudo isento, um estudo externo e que pudéssemos dizer e apresentar à lei. Bom, a SAER aquilo que diz é que este estudo é extremamente complexo. E, portanto, depois nós vamos entregar um compêndio com todos estes anexos, porque se repararem no PPT está sempre a referência a um caderno, neste caso é o caderno 6.1, e pronto, depois terão toda essa informação para depois poder naturalmente analisar. E então destacamos que a SAER aquilo que diz é que tem impacto significativo a entrada desta lei, Para além disso, pode também conduzir a uma mudança significativa do número e dimensão dos agentes económicos e também apresenta que este estudo, para ser um estudo coerente, pode demorar entre 30 a 60 dias. Portanto, isto é um documento que também poderia ser interessante a própria Comissão pedir, porque, slide seguinte, é que os operadores de plataformas desconhecem qualquer estudo em si ou ESPAP. A nós nunca nos foi apresentado. E dentro desta sustentabilidade importa dizer a questão que também está aqui na essência, que é se os operadores económicos devem ter serviços gratuitos, sim ou não. E que é importante porque muitas vezes estes organismos falam, porque foram os organismos que prepararam esta lei, dizem sempre que a Europa exige que sejam gratuitos e que sejam gratuitos. Bom, para que aqui fique evidente, esta Diretiva Europeia 2014-24-EU, aquilo que diz no artigo 53 é que as peças concursais, essas, sim, devam ser gratuitas. O artigo 22 diz que os instrumentos não podem ser discriminatórios e devem estar geralmente disponíveis e serem compatíveis. O que é que alguns juristas fazem? Que é quando leem, na perspectiva tecnológica, o que é um software estar geralmente disponível, fazem a interpretação que tem que ser gratuito. E isso choca-nos, porque não é aquilo que a diretiva diz. E, portanto, e como o jurista, a interpretação que faz, não sabe que o geralmente disponível num sistema é que pode ser compatível com o sistema Windows, ou com Mac, ou com o sistema A, ou com o browser de Internet Explorer, ou com... Dizer, há tanta variação de computadores que aquilo que a Diretiva Europeia diz é não pode haver restrição para ser só aquela marca ou aquele computador a poder ser usado, ou até mesmo um software instalado. Portanto, poderíamos ter essas limitações. E, portanto, aqui há uma confusão que depois nos slides a seguir nós transcrevemos, que é o artigo 22 e 53, e podemos passar para o slide seguinte. E aqui ficamos também com esta referência, que é, bom, então, mas há alguma referência a nível, por exemplo, nacional, de coisas que também que sejam pagas e obrigatórias, ou seja, softwares. E temos aqui, quer a fatura eletrónica, guias de remessa, os inventários, prescrição médica, que não é por ser obrigatório que tem que ser gratuito. E para além disso, também, estes softwares que existem têm coimas para a indevida utilização. Ora, no nosso caso é ao contrário. Portanto, são muitas coimas sempre para o fabricante do software. Daí que no slide seguinte fizemos aqui uma análise de três modelos. O modelo 1 é o modelo do alargamento dos operadores económicos. Um modelo 2, que é a transferência do custo para as entidades adjudicantes, e depois um modelo 3, que é outras. O primeiro modelo é um modelo que o próprio senhor Secretário de Estado me disse, e que também na intervenção que teve no plenário e na generalidade disse que bom, o mercado torna-se sustentável porque vai existir um alargamento do número de fornecedores. Bom, então passando para tentar descrever, ou seja, o conceito seria um pouco este, que é ter ali uma área verde escura, um conjunto de fornecedores com um determinado custo unitário e baixar a um determinado custo unitário e, portanto, alargar estes fornecedores. A minha pergunta na altura foi como é que este alargamento de fornecedores pode surgir. Não obtivemos resposta, mas fizemos também aqui um modelo que, reparem, a verde, a real, são hoje o número de propostas entregues eletronicamente, cerca de 113 mil. O cenário 1 é, assumimos de uma forma teórica, até porque o Ministério das Finanças é contra esta medida, que é ajuste direto totalmente eletrónico. Portanto, vamos assumir, ou seja, que então apareciam mais propostas no sistema por essa força. Passaríamos a ter 188 mil propostas. Acrescentamos no cenário 2 um potencial aumento de competitividade que era, a partir de um determinado momento, de uma, quase uma forma mágica, o número de concorrentes a concursos públicos iria aumentar. Portanto, fizemos um aumento de 55% e então obtivemos maior número de propostas. Mas reparem que isto obriga sempre a que sim, o custo unitário deixa, mas é tudo muito teórico. E o último cenário, em bom rigor, ainda é o último cenário que é apresentado na lei, porque a lei diz que os fornecedores têm que ter quase tudo gratuito. Nós não colocámos 0 euros, colocámos aqui 14 euros por entrega de proposta, portanto um valor muito baixo, mas reparem, o que é que destacamos? É que isso significaria que a nível nacional toda a administração pública central teria que lançar concursos para receber cerca de 1 milhão e 600 propostas. Portanto, isto não existe. Portanto, ou seja, este modelo não é pelo alargamento de fornecedores que conseguiria haver equilíbrio nesta matéria. Bom, então passamos ao modelo seguinte, que é o modelo 2. O modelo 2, aquilo que é dito é, então vamos assumir que as entidades adjudicantes, ou seja, que o próprio Estado até então pode absorver todo o custo. Ou seja, vamos encarecer o Estado em 40 milhões, em 30 milhões, portanto, naquilo que for a receita, e, portanto, mesmo que se assumisse que então isso era possível, há aqui uma questão que é importante, que eu gostaria depois de poder analisar, que era, então, como é que tecnicamente, portanto, mesmo que politicamente fosse aceita, a questão é que como é que no mercado, como é que a economia consegue fazer com que as entidades adjudicantes comecem a pagar mais? Porque, reparem, primeiro, os contratos têm que ser mantidos em vigor no período de 1, 2 ou 3 anos. E isto é o próprio artigo 93, do número 3, da proposta de lei, e que, segundo sabemos, portanto, o Ministério das Finanças não quer naturalmente abdicar deste conceito, que é garantir que não há aumento para as entidades adjudicantes. Por outro lado, existem neste momento 6 operadores e basta que um de nós queira manter os preços e, portanto, não vai subir. Por outro lado, reparem, não vai ser de um momento para o outro que agora as entidades adjudicantes dizem, bom, eu comprava uma plataforma a 1.000 euros e agora vou querer comprar a 20 mil, quer dizer, isto no mercado não existe. As câmaras municipais não têm dinheiro. E depois colocamos esta questão, que é se o Governo pretende cartel, porque a única forma então é que os operadores tenham que se concertar e que se possam juntar e dizer, bom, nós então não vamos apresentar proposta a 1.000 euros e só apresentamos a 20 mil. Pronto, é a única possibilidade que verificamos. Para além disso, acrescentamos aqui depois um outro estudo também, que é, mesmo a ideia teórica de que, bom, mas isto é bom para o Estado, porque vamos ter maior número de propostas e de concorrentes, ou seja, o baixar o custo dos fornecedores a 0 euros, e que isto vai incentivar o Estado a comprar melhor, bom, deixem-me só também vos dizer este aspecto, que é, nós temos a figura do ajuste direto e do concurso público. O ajuste direto, por força da lei, do Código dos Contratos Públicos, e agora colocando aqui também um parênteses, também há quem defenda que a nossa lei só deveria ser revista depois do CCP ser revisto, porque está também a ser trabalhado, mas reparem que o ajuste direto, neste momento, basta que uma entidade apenas convide um fornecedor. Portanto, ou seja, basta convidar um. Portanto, não há forma de uma entidade, uma Câmara Municipal, agora querer convidar 5, porque convida aqueles que sempre quis convidar, e no limite convida um. Portanto, aqui não há forma de aumentar o número de participantes. Depois, o concurso público, esse propriamente então é concorrencial, ou seja, esse é aberto e que qualquer um pode realmente entregar a proposta, mas agora aquilo que aparentemente aqui poderia ser dito era que então parece que o custo com a plataforma, 1.000 euros a ano, 2.000 euros, parece que é o que impede um operador económico, um empreiteiro concorrer. Então, mas onde é que está um estudo que demonstre se realmente o concurso é atrativo? Se o modelo de avaliação está interessante para os operadores económicos, se, então, mas é tão simples quanto isto, ou seja, basta só reduzir o valor de subscrição ou de serviços para aumentar o número de concorrentes, portanto, parece-me claramente muito teórico. E no modelo, no site seguinte, depois tudo isto também está em anexo, portanto, neste caso é o caderno 6, fizemos um estudo em que convidamos 300 entidades a poder responder, 300 entidades adjudicantes, que é, por um lado, saber se têm a capacidade para ter um aumento de custo, que dizem que não, e, portanto, é para podermos ver como é que o mercado aqui reage, e, portanto, temos esses números. E depois também gostaria de destacar o seguinte, é que, entretanto, tivemos uma reunião com a Associação Nacional de Municípios, e que, não sei se porventura, mas o parecer não foi nesse sentido, porque eles não tinham essa percepção. Não sei se a COFAP não poderá depois solicitar um novo parecer com base neste conceito, que é se a Associação Nacional de Municípios tem a ideia que pode existir um aumento de custos para as entidades adjudicantes, porque a ideia deles é que não há aumento de custo. E, portanto, esse também seria um aspecto importante a poder analisar. E depois também há uma outra questão importantíssima, é que nós temos sido abrangidos, nós operadores, pelas reduções remuneratórias de 10%. Ou seja, uma poupança direta do próprio Estado que tem vindo a colocar esta questão e que temos vindo a baixar. Por outro, também um outro modelo 3, que é um modelo 3 que, especialmente o INSEE, que claramente nesta matéria parece que em termos económicos tem poucos conceitos, mas apresenta-nos algumas receitas futuristas, que são coisas extraordinárias, que é, bom, vocês operadores, façam outra coisa, façam fatura eletrónica, façam gestão de contratos, mas isso é a mesma coisa do que imaginem ao nível da formação, dizer, olha, ponham a formação a custo zero e agora vendem bolinhos lá na formação, portanto é quase igual. É quase igual, portanto, se me permitirem, mas é tão estranho quanto isto e, portanto, coisas como se agora fosse fácil de mudar as estruturas que nós temos ou mudar as condições, as regras de mercado. Ponto 7, monopólio. O monopólio, naturalmente, que não há aqui um artigo que diga diretamente vai existir. É todo o diploma e é toda a postura de todos os intervenientes, nomeadamente esta questão que o interlocutor, o INSI, todos os operadores, menos a Vortal, têm impossibilidade de contactar, de discutir tecnicamente qualquer assunto. E, portanto, a Vortal no início dizia que não, mas claramente hoje o responsável da Vortal diz que sim, que, portanto, que chega facilmente ao Fernando Silva. E nós, aquilo que verificamos é realmente aqui um conjunto de questões como um modelo sancionatório, ou seja, vimos aqui um sistema tão discricionário, tão forte, tão de pressão, que as leva ao monopólio. Como é que tentamos justificar? Por um lado, o aumento de custos operacionais por via da exigência, que até é positiva, se me perguntarem se estamos de acordo, sim, tem que estar naturalmente equilibrada. Só que depois, por outro lado, temos a redução das receitas vindas dos operadores económicos, ou seja, de um momento para o outro, aquilo que nos vai ser imposto é que nós não devemos ter receitas, e depois leva-nos ao aumento dos custos para a entidade do gigante e com requisitos concursionais proporcionais ao valor e cauções. Ou seja, no slide seguinte, o que é que apresentamos? Que é todas as normas, portanto, todos estes artigos que aqui estão referidos na proposta de lei que vão gerar aumento de custos. Gestão da qualidade, a estrutura organizacional, segurança, infraestrutura, software, integrações, concessão e desenvolvimento, contencioso, que é importante ter em conta. Reparem que dentro destas 120 mil propostas, qualquer delas, portanto, quaisquer 2 mil, pode gerar processo em tribunal. Pode-nos ter que levar a pareceres, porque o documento é amplo, não está totalmente definido. Há interpretações aqui, há um artigo que é dito que nós temos que cumprir todo o CCP, em toda a abrangência, e que não especifica. Portanto, isto deixa aqui um espaço elevadíssimo para que os advogados possam ter muito trabalho. A estrutura organizacional e redução de receitas. E então apresentamos o esquema a seguir, que tentamos aqui colocar, por um lado, a lei atual hoje, que tem 6 operadores, e colocamos aqui um pouco a causa, o efeito e a consequência. Ou seja, por um lado, isto está faseado no nosso entendimento, que é, primeira questão, a causa. Existe um aumento da exigência da nova lei, e isto vai obrigar a um aumento de custos operacionais, que no limite pode originar entre 1,6 milhões de euros de custos operacionais, também que entregamos em anexo. O que vai logo fazer com que alguns operadores possam desaparecer, 5 a 4. Passo seguinte, com a existência de serviços gratuitos, vai logo eliminar a receita por parte dos operadores económicos, e isto faz logo com que possam ficar 4 a 3. E com a eliminação, e que também por força do sistema sancionatório, o próprio INPIC pode dizer que não podemos cobrar nada, vai nos levar para quem possa estar no mercado em cartel. Ou seja, temos que nos reunir e dizer, vamos aumentar o custo para as entidades adjudicantes, que vai aumentar o custo para o Estado, podem ficar 2 ou 3, e que aumentando o custo para o Estado, podem depois aparecer requisitos, por força de ser concurso público ou um justo direto de valor elevado, que vão começar a fazer com que alguns concorrentes fiquem fora do mercado, que pode originar um monopólio, ou então o próprio Portugal, portanto, o próprio Governo, nessa altura, vai verificar que está nas mãos de 2 ou 3 entidades ou de uma, e diz, bom, perante este custo todo que agora o Estado tem, que possa ser então de alguns milhões, vamos fazer uns sítios para a contratação pública. E pode ser essa então a solução. Ponto 8, interoperabilidade, é um outro ponto também que é extremamente crítico, que nós operadores temos vindo a alertar para essa criticidade, mas também em vão. E a interoperabilidade, primeiro aspecto, é um conceito... Tá, então, muito rápido. A interoperabilidade, por um lado, é um conceito que é muito interessante em termos de argumento para vender. Aquilo que queríamos destacar é que a diretiva diz sempre que têm que ser assegurados formatos técnicos apenas quando as normas técnicas tiverem sido exaustivamente testadas na prática. Cá não existe e estamos a pensar em avançar. Lá na Europa, desde 2008, tem vindo a ser trabalhado nesta matéria, investimentos superiores a 111 milhões de euros, e que temos até um depoimento depois de uma pessoa que está a trabalhar nesta equipa do ICENS, um projeto internacional, que é o Cornelis, que diz, meus senhores, em Portugal vocês não devem entrar nesta matéria porque isto ainda demora cerca de 3 anos a estar perfeitamente estabelecido. Por último, no ponto 9, também apresentamos melhorias, e aqui gostaríamos de destacar, entre outras, aqui pelo menos duas, que é uma a credenciação e outra a redução de serviços gratuitos. A credenciação, que o próprio parecer do Tribunal de Contas o refere, bem como a própria diretiva europeia diz que é preciso garantir a identificação correta e fiável dos remetentes, ou seja, qualquer plataforma tem que ter a garantia que a pessoa A da empresa Vodafone é realmente a pessoa A da Vodafone, e não é só quando submete a proposta. Não é só através do cartão do cidadão que depois aí podia ser feita essa ligação. Não, tem que ser antes. E, portanto, aqui a credenciação é importante. Depois, em termos de artigo 24, propomos aqui uma redução dos serviços base que pode ser mais interessante de forma a não alargar a todos todas as entidades. Destacava a questão da inconstitucionalidade que existe neste diploma e que também temos, pois, em anexo também um outro documento que demonstra isso mesmo. Também temos outro parecer de outro advogado que diz realmente que os serviços, por entendimento da diretiva, também não devem ser também gratuitos, com modelo sancionatório claramente extremamente elevados, e depois também o que é a parte da autenticação forte, que a certa altura o sistema pede senha e password, já é uma questão mais técnica, e que aquilo sugere também poderia ter uma palavra interessante a abordar, sendo que também uma outra pessoa interessante nesta área, que é o professor Tribolé, que tem vindo a trabalhar na interoperabilidade e que já fizemos algumas questões técnicas para saber como é que isso era possível executar e que não obtivemos resposta nessa mesma medida. Muito obrigado.
Obrigado. Sim. Entretanto, chegou junto de nós a senhora deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Antes de passar a palavra aos seus representantes grupos parlamentares, só aqui uma referência muito rápida, que começava a utilização das plataformas eletrónicas de contratação pública, visava uma maior transparência ao nível desses processos e o que tem acontecido, a experiência que eu tive relativamente a essa questão, é que essa transparência e a acessibilidade para todos que se pretendia de princípio, depois era um pouco dificultada por parte dos operadores. Por parte das plataformas, faziam uma gestão da acessibilidade aos procedimentos concursais, tendo em conta o valor que era pago pelos operadores económicos. Ou seja, se eu pagasse, poderia em 24 horas ou em poucas horas ter acesso à plataforma, se eu não pagasse demorava 6 meses. Ora, eu acho que isso vai tudo contra o processo de transparência que se pretende. E, portanto, penso que tudo o que vise a simplificação, a redução de custo de contextos para os operadores económicos no acesso a estes procedimentos concursais, eu pessoalmente sou defensor que todas as compras públicas deviam ser sempre objeto de concurso público através de um procedimento eletrónico em que toda a gente poderia concorrer, no sentido de haver uma maior transparência, mas depois essa necessidade maior e imperativo de transparência não pode ser condicionado pelos operadores das plataformas, que é o que existia hoje em dia, ou pela experiência que eu tenho, e sim uma forte condicionamento. E isso é que eu penso que não estava a funcionar bem até agora. E eu acho que este é o momento certo também para, juntamente com a alteração da contratação pública, mais a alteração deste regime, existir também uma maior transparência por parte dos operadores das plataformas em relação aos operadores, tanto aos adjudicantes como aos adjudicados. E isso não tem ocorrido no passado, claramente. Mas antes, depois terá a oportunidade de responder. Eu agora passaria a palavra aos seus representantes parlamentares e depois, obviamente, no final, terão a possibilidade de responder a todas as questões. Sr. Deputado José Magalhães, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, julgo que podemos aprofundar a discussão de maneira solta em função da apresentação que foi feita e que está estruturada de maneira perfeitamente compreensível. E reparei que nos trouxeram documentos que obviamente não li, exceto na parte em que julgo que são resenha de coisas entretanto publicadas. A Comissão tem pela frente, como sabem, a votação da especialidade. Muito obrigado pela contribuição que nos trazem e que julgo que é o início e não o fim de uma conversa e de uma discussão e de uma participação. Está prevista a discussão com várias entidades, desde logo com o INSI e com a equipa que trabalhou no articulado, no fim com a Sociedade de Estado, pelo meio teremos outras entidades, e a Comissão pediu, sob a bocada a COFAP, pediu ao Ministério Competente o texto do eventual estudo de impacto que tenha sido feito sobre esta matéria. De qualquer maneira, verifiquei que nos trazem um estudo de uma empresa de consultadoria sobre esse aspecto. É um dos que nos preocupam. Na parte da especialidade, nós vamos ter que considerar artigo a artigo todo o diploma. E essa forma de trabalhar tem as suas vantagens. É diferente de uma discussão geral, é a discussão mais concreta possível do mundo. E desse ponto de vista, eu retiro da vossa exposição que concordariam com a ideia de que, se por um lado o aumento, o salto em frente, ou a ascensão de patamares é uma necessidade, ou é ela própria positiva, há aqui um trabalho de densificação e clarificação a fazer. Eu, enquanto jurista, normas que remetem para regras internacionais é uma coisa que eu não sei o que é, é remeter para o vazio. Mas há vários artigos em que isso ocorre. Por exemplo, estou a olhar, ou estou quase a olhar, para o artigo 52, onde, a certa altura, no número 5, cá encontro as plataformas eletrónicas devem assegurar que a informação relativa a parâmetros de segurança, etc., etc., obedeçam, sejam cifrados com recurso a algoritmos correntes, fortes e chaves fortes, vírgula, conformes às normas internacionais. Normativamente é impossível, porque é um vazio. Se fosse uma alusão à ISO, X, Y, etc., ok, todos saberíamos o que é. A alusão às normas internacionais não faz sentido. Mas isto é um ínfimo detalhe, e digamos que é a parte fácil da tarefa. A parte difícil da tarefa é aquela que diz respeito ao que deve ser expurgado do diploma, mas sobretudo a questão do impacto em termos de concorrência. Porque tenho que ler o estudo, naturalmente, o tal que nos trouxeram, e agradeço pela parte que me cabe, e seguramente será útil a todos e a todas. Mas a questão é saber como é que se sai disso, porque sendo em tese consideráveis várias hipóteses, incluindo a mudança de ramo, é sempre uma hipótese, figurando ainda uma hipótese em que a vida é um critério, não é? Portanto, é um cenário razoável, é preciso saber quais são os limites razoáveis para o salto. E, nesse sentido, eu não vejo na vossa apresentação se sugerem alguma coisa. Obviamente, há coisas relativamente fáceis de configurar, seja lá, por exemplo, um esquema de aplicação da lei no tempo, é fácil de configurar, ou seja, comporta exceções. A própria lei tem um critério flexível, que é não fixa que a portaria, que no fundo aciona o processo de execução, é produzida no prazo de 90 dias após a entrada em vigor da lei, mas depois há alguns fatores de indefinição que não permitem um cálculo com muito rigor de um cronograma. Portanto, há ali zonas de flexibilidade inevitável. Mas o legislador ele próprio pode estabelecer uma flexibilidade ao decretar a vacatio legis. Portanto, a lei entra em vigor para todos os efeitos, geralmente a regulamentação, mas só se começa a aplicar a partir da disposição da portaria Big Bang ou do decreto de lei Big Bang, etc. Essa parte é a parte fácil. A parte que não é fácil é a definição de quais são os limiares, qual é o patamar de exigência considerado neutro, ou pelo menos não indutor de uma cartelização defensiva ou de um monopólio escondido. Qual é esse limiar?
Ou de facto.
Portanto, qual é esse limiar? Porque no meio dos conceitos gerais e indeterminados e no meio de um discurso geral que nós partilhamos, por exemplo, sobre os méritos da contratação, os méritos da desmaterialização, os méritos da inovação, os custos, ainda há bocado estiveram cá representantes de uma associação que chamava a atenção para a necessidade de juntar às exigências as exigências ambientais e sociais, para que as plataformas também ajudem a incrementar os bons princípios, de que a diretiva, aliás, fala, e que eu tenho dúvidas que possam ser implementados nesta sede. A lei dos contratos públicos é provavelmente a sede melhor para fixar princípios, não é? Contra o trabalho negreiro, contra a baixa de custos pela lesão de direitos sociais, etc., etc. Mas, enfim, portanto, este ponto é um ponto-chave. Aguardamos que o Governo responda sobre o seu próprio estudo de impacto nesta matéria. As vossas contas sobre o impacto no mercado são uma contribuição concreta para essa discussão, uma vez que não pode haver fantasia nessa matéria, ou são aqueles dados, ou são outros quaisquer, mas hão de ser alguns. Portanto, a minha pergunta básica é essa. Qual seria o limiar que não geraria esse impacto perverso?
Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou ser relativamente rápida, quero pedir desculpa por ter chegado atrasada e provavelmente pedir desculpa porque vou ter que sair mais cedo. Mas pronto, então, uma agenda um bocadinho complexa hoje. Mas ainda assim, bom, nós já reunimos no grupo parlamentar do Bloco, não fui eu, foi o deputado Luís Fazenda, e na altura ouvimos com atenção aquilo que nos tinham dito e lemos com atenção os documentos que tínhamos e levámos as preocupações ao Sr. Secretário de Estado. Nomeadamente duas em particular, já aqui foram referidas, a redução da concorrência e o aumento dos custos para as entidades que vão contratar este tipo de plataformas, nomeadamente entidades públicas, municípios, entre outras. Terão assistido ao debate e terão visto que o Sr. Secretário de Estado negou ambas as dúvidas, as legítimas questões, dizendo que, pelo contrário, vai diminuir os custos para as entidades contratantes ou adjudicantes e que vai aumentar a concorrência. E vocês, mais que ninguém, acho que estão em posição de me explicar qual é o meio caminho entre uma posição e outra. Ou, como diria o Sr. Deputado antes, ou o José Magalhães antes, qual é o limite, de facto, até onde é que podemos ir para que o efeito perverso não seja a diminuição de concorrência, que acho que é aquilo que preocupa toda a gente nesta regulamentação. E eu queria conseguir compreender o que é que leva o Secretário de Estado a dizer não, isto promove empresas no setor e baixa os custos adjudicantes, e os leva a vocês a dizer não, isto tira empresas do setor e aumenta os custos. Porque no meio caminho há de haver aqui uma explicação que eu não estou a compreender, mas estou certa que vou chegar lá depois da vossa explicação. E era só isto que eu queria compreender. Não sei se já tiveram conversas com a Secretaria de Estado e com o Ministério, já tiveram a oportunidade de trocar visões sobre este assunto, provavelmente saberão escolher melhor. Naquele parecer que apresentaram há pouco, falavam que ia ter um impacto significativo no número de entidades, mas não classificavam qualitativamente esse impacto. Não percebi se o impacto era para cima ou era para baixo. Não sei se isso também está feito e provavelmente estará aqui, mas não tivemos ainda a oportunidade de ler com mais cuidado. E agradecer o contributo que vão dar para a especialidade, na prática torna a nossa vida bastante mais fácil e informada. E pronto, esperar que esta conversa também nos permita ir mais preparados e mais capazes para a discussão de especialidade que aí vem.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, representantes da OCP.
Muito obrigado pela abertura que tiveram em receber-nos aqui. Eu, antes de começar a responder a cada uma das perguntas, só queria fazer uma pequena introdução que eu acho que é importante, até para fundamentar um tipo de conclusões que nós expressamos. Dos 6 operadores que atualmente estão no mercado, 5 têm exatamente a posição que nós aqui expressamos. Um deles, aqui estão representados 3, um deles ficou retido na Madeira porque, enfim, os ventos não fizeram chegar o avião à Madeira, e um quinto não pôde estar por um evento que tinha. No que diz respeito às perguntas que colocaram, a questão da demora do registro. As leis normalmente, quando são feitas, têm um determinado espírito e depois, na sua aplicação prática, às vezes verifica-se que há uma certa dissintonia entre aquilo que se previa e aquilo que acontece. Para isso é que é importante, às vezes, fazer a revisão das leis nesse sentido. E eu penso que esse devia ser o espírito base, não é, da alteração. Era agarrar naquilo que cirurgicamente afeta, de facto, a presença das empresas na competição e melhorar esses aspectos. Não é? Então, enfim, se o registro está muito longo, eu chamo a atenção que o registro faz-se uma vez. Não é? Quer dizer, o registro de uma empresa, numa plataforma, faz-se uma vez na vida da empresa. Não é? E, portanto, e a empresa, se está no mercado público, com certeza que se definiu uma estratégia, com certeza que sabe que algum dia vai ter que estar numa plataforma. E, portanto, há aqui também um problema de planeamento, de, enfim, deixar as coisas para a última de serem feitas. Mas, independentemente disso, eu não conheço nenhum operador que levasse mais de 30 dias, eu também acho que 30 dias era exagerado. Mas a própria lei, enfim, ou podia sair uma regulamentação que dissesse não, são 3 dias, ou são 5 dias, ou são, digamos, ou são 10 dias. E o assunto ficaria perfeitamente esclarecido e acautelados os interesses de todos os intervenientes e, portanto, mesmo até algum desleixo em termos de fazer um planeamento que deve ser feito pelas empresas quando estão no mercado. E, portanto, eu acho que, de certa forma, houve uma certa diabolização de uma, duas ou três coisas para depois fazer sair, e na minha opinião, peço desculpa pela expressão, esta lei para nós é um monstro, não é? Quer dizer, isto não... E agora passando já, digamos, à resposta à pergunta do Sr. Deputado José Magalhães, eu tenho dificuldade em perceber esta lei e onde é que está o ponto de equilíbrio. Não consigo. Eu consigo determinar duas coisas. A redução da faturação das empresas será entre 5 e 6 vezes daquilo que é atualmente. Eu repito, 5 a 6 vezes daquilo que é atualmente. O mercado continua a ser viável. Cada um de nós tem que chegar à empresa e tem que reduzir 5 a 6 vezes os custos que tem atualmente, despedindo pessoas, diminuindo custos de operação e por aí fora. Mas o problema não é só este. É que, além disso, e estou a falar isto no contexto atual da lei e da regulamentação atual. Mas esta lei é uma espécie de guarda pretoriana dos operadores nesta área. Acrescenta responsabilidades que não existiam e que, na minha opinião e na opinião da Associação, não têm sentido. Vejamos uma coisa muito concreta. A manutenção...
Está a falar de responsabilidades inovadoras em relação à diretiva ou de responsabilidades que decorrem da diretiva?
Porque temos não tem a ver com a diretiva.
Temos pelo meio uma coisa chamada diretiva.
Pois, não, mas não tem a ver com a diretiva.
Portanto, não, são além da diretiva.
É além da diretiva, exatamente. E, portanto, estas responsabilidades, e como sabem... Nós estamos na linha da frente em ter inovação nesta área, portanto isso já não é novidade para ninguém. E alguns casos concretos, só para perceberem que, quando eu disse há uma redução da faturação das empresas entre o equivalente a 5 a 6 vezes, e estes são estudos dentro da minha empresa, que já estão feitos em concreto, além disso nós somos confrontados. A manutenção que atualmente é feita pelas plataformas, e portanto há evoluções e é preciso, em determinadas alturas, colocar as plataformas em baixo para fazer manutenção, e que eu realço, não tenha havido no mercado, enfim, perturbação do funcionamento do mercado até hoje, apesar disso, permite-nos que nós planeemos a manutenção e que façamos essa manutenção dentro dos critérios que são mais corretos. E, portanto, cada um tem usado os seus critérios, normalmente utilizam o final de semana ou utilizamos a noite, se forem situações mais pequenas. Esta lei vem dizer especificamente que nós só podemos fazer manutenção entre a meia-noite e as 8 da manhã. E se chegar às 8 da manhã e nada arranca? Nós temos um quadro sancionatório que o melhor é, quando não arranca, fechamos a porta. Porque não arrancou, vamos fugir, porque vem aí um quadro sancionatório que, de facto, leva-nos para um nível de risco que nós não sabemos onde é que para. Portanto, o melhor é sermos nós a parar, enfim, para termos algum controle sobre a gestão da empresa. Mas não é só isto. Enfim, eu agora não vou ser tão exaustivo quanto fui nisto, noutras questões. Por exemplo, obrigatoriedade de integração com todos os ERPs. O que é isto? Amanhã surge uma empresa com o RP novo e nós temos 10 dias, ou acho eu, agora já não me recordo ao certo, para fazer uma integração que demora meses para cada um. Quer dizer, é que não demora dias, demora meses para cada um dos... Então nós somos obrigados a fazer isso, mas atende-se ao texto que está na lei, gratuitamente. Ou seja, nós até agora tínhamos uma indicação da lei que perante a entidade adjudicante, se fosse pedido, nós éramos obrigados a fazer. Não conheço casos de entidades adjudicantes que reclamassem por os operadores não terem feito, pelos operadores de plataformas não terem correspondido às expectativas. E nós agora temos na lei algo que diz pode ter interesse para 1% de todas as entidades adjudicantes, uma expressão que diz isto tem que ser gratuito. Mais, vamos aos operadores económicos. A formação. A anterior lei permite-nos que nós se faça o apoio aos operadores económicos naquilo que tem a ver com erros da plataforma, como é normal em software. Portanto, quando tem a ver erros, a empresa tem que se responsabilizar por isso. Esta lei deixa a porta aberta para darmos formação ao telefone. Alguém tem ideia do que é isto num call center, dar formação de horas ao telefone? Nós não podemos desligar a chamada. E se desligamos a chamada, temos um quadro sancionatório tremendo sobre, digamos, sobre nós. E, portanto, isto são apenas alguns exemplos. Há vários desta, digamos, desta natureza. E depois há uma coisa que, de facto, me parece até, não sei até que ponto, até onde é que foi este exagero. As plataformas são obrigadas a ter um auditor todos os anos. Até agora, todas as plataformas que querem operar no mercado têm tido esse auditor. O auditor está credenciado no GNS. A lei o que diz, e portanto, o auditor está credenciado e está publicado. E nós até agora chegamos lá, verificamos quem são os auditores e fazemos o contrato direto com cada um dos auditores. Aquilo que esta lei diz, diz não. Vocês vão ao site, verificam o que está, os auditores que lá estão e depois pedem autorização ao GNS para poderem contratar o auditor. Não se percebe esta redundância de processo. Então, se o GNS acredita o auditor, porque é que nós vamos ter que perguntar outra vez se podemos contratar aquele auditor? Ou seja, a nova lei corresponde a um risco tremendo para as empresas que estão neste mercado, mas além disso é um acrescento de exigências que não tem fim. E portanto, alguém se sentou de um lado e esqueceu-se que do outro lado estão empresas, estão empresários, estão pessoas, estão, enfim, reparem que nós somos empresas onde 90% do nosso capital é humano e 90% do nosso capital tem formação acima, igual ou acima da licenciatura. E, portanto, não estamos a falar de, digamos, de pessoas que, enfim, menos qualificadas, estamos a falar de pessoas muito qualificadas. E, portanto, Sr. Deputado, a única coisa que eu lhe consigo dizer é que, de acordo com a lei como ela está, identifica-se claramente uma redução entre 5 a 6 vezes aquilo que atualmente é feito. Qual é a alternativa? A alternativa é as entidades adjudicantes aceitarem um aumento de 5 a 6 vezes dos custos das plataformas. Aí fica equilibrado. Agora, como o meu colega Pedro Paulo já disse, eu não sei como é que isto se vai conseguir fazer, porque é assim, temos uma lei de orçamento de Estado com a redução de remuneratória que implica reduzir aos baixos preços que somos obrigados a reduzir 10%. Vamos fazer um cartel? Não é? Quer dizer, não sei como é que isto é feito. E mais, quer dizer, e depois com o aumento, aquilo que eu imagino, e a pergunta que faço a mim mesmo é, ok, vamos supor que todos nós, mesmo sem cartel, aumentamos os preços e obtemos a sustentabilidade. Daqui a 2 ou 3 anos, nós somos uns diabos outra vez. Não é? Concertado ou inconcertadamente, nós somos uns diabos outra vez. Porque as plataformas conseguiram aumentar o preço 5 a 6 vezes e depois aparecem as entidades adjudicantes a reclamarem. Portanto, eu não sei como é que se pode fazer essa quadratura do círculo. Não consigo. Eu acho que a lei precisa, ela é necessária na regulação de algumas coisas que precisavam de ser reguladas, mas precisa de um conjunto de catalisadores. O estudo de viabilidade económica, eu acho que é fundamental, pelo menos para se saber estas consequências, aquilo que eu estou aqui a falar, se de facto é ou não o que vai acontecer. Agora, eu chamo a atenção do seguinte: esta lei vai surgir num momento que é crucial para as empresas. Todos nós estamos em internacionalização. Todos nós estamos em internacionalização. Digamos, uns mais avançados, outros menos. Nós corremos o risco de, em agosto, nos faltar uma perna aqui. E, portanto, perdemos tudo. Perdemos este avanço de 6 anos, perdemos o know-how e perdemos, digamos, uma oportunidade em termos de mercado. E por isso aquilo que eu acho, muito sinceramente, é que isto devia ter uma reflexão desapaixonada. Enfim, há algumas dificuldades, às vezes, nós tivemos algumas dificuldades, como o Pedro disse, com algumas entidades, enfim, havia muito calor nas conversas. Eu acho que isso não é positivo, e talvez essa lei tenha sido também um bocado resultado desse calor. Mas é preciso ver isso dessa forma desapaixonada e perceber então, ok, vamos tornar o mercado mais interessante para os operadores económicos, mas não abater quem está no mercado, porque eu acho que isso não interessa. Quanto à pergunta de o que é que levou o Secretário de Estado a dizer que era exatamente o contrário, o meu colega Pedro Paulo já referiu. Eu não sei quem é que lhe deu aqueles dados, porque o Secretário de Estado provavelmente trabalhou com dados que lhe deram. E dentro desses dados que lhe deram, deve ter chegado àquela conclusão. Agora, eu não conheço um operador económico que não esteja registado numa plataforma. Não conheço. Ou seja, e eu conheço muitas práticas inclusivas. Há muitas câmaras municipais, por exemplo, que negociaram preços de selos vantajosos para os operadores. Há muitas câmaras municipais que negociaram prazos de inscrição. E outras entidades, Estradas de Portugal e por aí fora, as próprias entidades não estão inibidas com a lei atual de negociar determinado tipo de requisitos. E muitas fizeram, muitas trabalham connosco, fazem isso. E, portanto, e conseguem que os seus fornecedores se inscrevam rapidamente e que tenham custos dos selos anuais de 35 euros e 40 euros. Portanto, o aumento dos fornecedores é uma coisa que não existe. Porque, como Pedro Paulo explicou, 1.555.000 não são as empresas que concorrem. Ou as propostas, atualmente isso não existe em termos de número de propostas. Portanto, nós estamos com o número de propostas apresentadas de 150 mil, 115 mil. Portanto, o Secretário de Estado faz uma extrapolação com dados que nós não sabemos de onde é que eles vêm, mas isso não são com certeza realizáveis. Ok, está. Muito obrigado.
Só fazendo aqui também o exercício que, se existisse uma plataforma do Estado, qual é que era o modelo de negócio então que o Estado iria impor na plataforma? Ou seja, como é que iria ser feito? Naturalmente, o que é que poderíamos pensar? Que as câmaras municipais teriam que pagar e os operadores económicos também iriam pagar. E isto, se é sonho meu ou não, veja-se o exemplo do negócio da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que para publicar um anúncio, uma entidade chega a pagar 400 euros. Quem nos dera a nós que, para lançar um procedimento eletrónico com N gigas de informação, com todo o suporte para uma Câmara Municipal, que nós cobrássemos 400 euros. Quer dizer, seria uma coisa extraordinária. Seria ótimo. Mas mais, a Empresa Nacional de Casa Moeda não fica só aí. Se formos ao site, está lá um empresário que, para comprar os acessos apenas aos anúncios, uma subscrição anual ilimitada são 800 euros. E mais, ainda vende e-mails, que nós também não podemos vender. Portanto, nós não podemos vender nada. Talvez, se o Estado pensasse em... Então, se nós, Estado, fizéssemos uma plataforma, qual o modelo de negócio que iríamos expor, acho que era a melhor forma de estarem do lado de nós, ou seja, dos operadores que têm que todos os dias fazer investimento, evolução, questões de segurança, que são importantíssimas. Nós lidamos aqui com a informação do Estado, que é extremamente importante. Portanto, isto não pode ser, não nos podem pedir para termos miúdos da faculdade a fazerem gestão, a fazerem suporte técnico. Porque qualquer entidade que responda a um ajuste direto, a um concurso público, é a coisa mais importante que está a fazer naquele momento. Temos que fazer o máximo. E depois entram aqui os tais níveis de serviço, os tais SLAs, Service Level Agreement, que eu no outro dia, quando fui tirar o cartão do cidadão, precisava para a empresa, e queria no dia. E perguntei se existia esse serviço e disseram-me que sim. Tinha um custo elevado. Mas o Estado dá-me essa possibilidade, mediante um preço. Na contratação pública eletrónica, nós somos alvo de que tem que ser imediato e a 0 euros. E esse é o problema que está na base deste documento e que vai claramente destruir tudo. E daí que o estudo é fundamental, é que aquilo que nos pedem permanentemente é façam de forma imediata, ou porque é software e é apenas só mais umas horas, é só mais um botão aqui. E peço desculpa, mas quem fez este documento, os conceitos económicos que tem são poucos. Porque há aqui questões que quem está a elaborar este documento, porventura nunca teve necessidade de gerir uma empresa, e não sabe o esforço que está por trás e que, como o Manuel dizia, que nós temos muito componente de custos de pessoas, naturalmente, é o nosso serviço, tecnologia. A tecnologia, nós compramos largura de banda e a largura de banda tem um preço. Ora, nós não conseguimos vender isso aos fornecedores. O acesso, a rapidez, não. Tem que ser tudo rápido, tudo. Tem que ser rápido, tem que ser imediato, tem que ser na hora, tudo. E tudo gratuito, tudo. E ao nível da Câmara Municipal também. Portanto, esse era um aspecto em termos de serviços. Quanto ao limiar, quanto ao limiar, sim, é extremamente difícil. Porquê? Esta própria proposta de lei, o exemplo que o Sr. Deputado José Magalhães estava há pouco a dar da tal indefinição das tais normas internacionais, isso está quase em todos os parágrafos, ou seja, está tudo muito aberto, muito genérico. E ao nível dos serviços também está assim tudo muito mal descrito, muito mal fundamentado, o que é entendido como um acesso que temos que dar, e portanto... A tal indefinição, acho que carece claramente que no estudo económico que possa vir a ser feito, e a ACPR reforça essa ideia de que era extremamente importante existir um estudo económico externo que possa dizer que serviço, o que é o tal suporte técnico. Nós temos que prestar suporte das 9 às 19. Não há hora de almoço para nós. Não há. Ninguém pensa em turnos. Ninguém pensa nos turnos da manutenção. Nada. É tudo ilimitado, recursos ilimitados. E, portanto, e isso, naturalmente, tem um custo que depois, quando se apresenta aqui dentro do diploma o modelo de negócio, evidentemente que não há modelo de negócio que dê esta sustentabilidade. Evidentemente que se isso fosse para o Estado, se fosse só o Estado a fazer, encarecia ao Estado. Quando são os privados, evidentemente, nós olhamos para o diploma e vimos essa matéria e, evidentemente, que era importante o estudo fazer uma listagem de todos os serviços, quais é que são os serviços que devem ser executados e depois de que forma é que devem ser feitos. Quanto ao Sr. Secretário de Estado, eu tive o prazer de falar com ele antes de ser feito o debate e mesmo antes do diploma ser aprovado em Conselho de Ministros. Falei com ele, ele próprio até referiu isso mesmo, tinha falado com a associação, a sua questão, da Sra. Deputada Mariana Mortágua, e aquilo que eu, depois daquela reunião, tive foi uma lufada de ar fresco. Ou seja, eu fiquei completamente descansado e durante este ano e meio, naquele dia a seguir, foi um dia em que eu respirei melhor. Porquê? Porque até finalmente conseguimos encontrar alguém que eu falava destes conceitos económicos e que ele disse claramente que não é este o objetivo, claramente não é este o entendimento e que certamente aquilo que estes organismos têm nos vindo a dizer e a chantagear até ficou envergonhado. O que é que ele disse? Disse aquilo que lhe tinham dito. Portanto, naturalmente que não é um diploma que certamente tenha sido a preocupação do Sr. Secretário de Estado, mas que ele o entende, entende. Portanto, sei que ele, olhando para ele, percebe o não fundamento económico. Isso não tenho a mínima dúvida. E, portanto, estou perfeitamente descansado quanto a essa matéria. E ele, aquilo que até me pediu foi, bom, aquela informação que eu tenho é que apenas é o alargamento de fornecedores que iria dar sustentabilidade, ou seja, nunca falou-me na altura que as câmaras iriam ter um aumento de custos, não. Disse sim que o custo médio por fornecedor iria descer, mas que nós operadores iríamos estar todos no mercado porque iríamos ter um aumento de fornecedores. Perguntei-lhe como é que esse aumento estaria previsto, ele não me deu mais informação, e depois até me pediu um estudo para que então pudéssemos lhe entregar. E depois, por alguma forma mágica, é que o diploma avançou e foi introduzido em Conselho de Ministros. O discurso que aqui o Sr. Secretário de Estado falou foram também duas partes distintas, porque no discurso que ele leu no texto, no papel, foi que os serviços seriam gratuitos para os operadores económicos, mas perante as suas perguntas diz que não, portanto, que existe a sustentabilidade nessa matéria. Portanto, acho que é todo importante que consigam ter a referência a esses estudos do INSI, que eu na altura pedi, não tive nenhuma... Não tive nada de informação e deste papo não me foi sequer dito que na altura que existia. E, portanto, acho que seria importante esses estudos que o Sr. Secretário diz que existem, que possam ser solicitados. Nós, a Associação, também os pedimos. Portanto, pedimos diretamente à COFAP, sabendo se estavam cá, foi-nos respondido que não. Perguntamos também diretamente à ESPAPEO em si e ainda nada nos foi respondido. E, portanto, os conceitos económicos que aqui estão bem notórios e realmente é crítico para o nosso negócio. E como o Manuel dizia, quer a internacionalização, mas não só, porque foi criada uma onda de reclamações, porque, reparem, o que é que foi gerado? Que é, o fornecedor não pode pagar. Ora, eu enquanto, por exemplo, utente do Sistema Nacional de Saúde, se me disserem para eu reclamar porque não devia pagar nenhuma taxa, eu se calhar reclamava, ficava contente. Portanto, aquilo que os organismos responsáveis dizem ao mercado, meus senhores, isto tem que ser gratuito. Nós, operadores, tivemos que receber essa onda negativa e temos que permanentemente as equipas a ter que lidar com esta questão. E agora, realmente, é importante de ser definido se realmente é então gratuito ou não e qual é o modelo que suporta. Agora, que esta onda foi gerada, uma onda de reclamações, e que ainda na segunda-feira o Sr. Presidente do INSI, aquilo que diz que tem de estudo económico é que é o estudo das reclamações.
E que ninguém viu.
Sim, sim. Sim. Nós, quando perguntamos, porque o INSI, para todos os efeitos, ainda não é o supervisor, portanto, o supervisor é o CGER. Nós, já em reuniões, há sempre a ideia de que existem muitas reclamações, já fizemos prescrito, perguntas, ou seja, enviem-nos as reclamações, até agora nada, não as temos. Ou seja, há aqui um excelente conceito que é a reclamação para nos causar medo, bem como a plataforma única do Estado, que é também outro fator que nos ameaçam permanentemente. Ameaça, não há outra palavra, que é os senhores ou aceitam esta lei ou então o que bem aparece vai ser uma plataforma única do Estado. Foi isso que foi nos dito já diversas vezes, publicamente, ainda no próprio Ministério da Economia, que solicitámos reunião na altura da consulta pública, aquilo que foi dito e que na altura alertámos, o Sr. Secretário de Estado na altura não recebeu, portanto, e tive bastante dificuldade em marcar a reunião, mas tive a reunião com o INSI e com o jurista do Ministério da Economia e que aquilo que foi dito foi que, bom, mesmo que fique um, porque eu estava a colocar essa questão que era, é que esta proposta, isto pode originar só um operador no mercado. E a resposta foi, bom, se tiver que ser um, paciência. Por parte do INSI. Então, mas isto faz sentido. Ah, pois podem aparecer outros internacionais.
Sim.
Mas internacionais, então, mas com, atualmente anos, nunca apareceu.
Em 8 anos nunca.
Então, e agora? É que vão aparecer?
Com mais exigência.
Bem, penso que. Não sei se existe mais alguma questão. Eu só ia pedir uma.
Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade. E só queria concretizar aqui uma coisa. Põem o mote desta alteração à lei nos operadores económicos. Eu vou dar o caso da minha plataforma, que sou a Compras PT. Um operador económico paga 75€ por ano. Se quiser participar, o registro é gratuito, não paga nada, só o faz uma vez, disse o engenheiro Manuel Amorim. Não precisa de ter nada para fazer o registro para além do cartão de cidadão, que é um documento obrigatório. E se quiser participar, paga 75€ por um pacote de selos interoperados que lhe serve para o ano todo. Eu pergunto, isto é um custo elevado para um operador que quer estar no mercado da contratação pública? E também já perguntar às entidades adjudicantes qual foi o impacto de existirem atualmente 6 operadores que disponibilizam serviço de plataforma desde há 6 anos atrás, mais ou menos, que começou. Portanto, a estar disponível as plataformas eletrónicas, o quanto tem baixado todos os anos o custo da utilização desse serviço, já lhes perguntaram qual foi o impacto e o facto de haver 6 concorrentes que concorrem arduamente todos os dias no mercado para que possamos prestar o melhor serviço possível e o mais barato possível? Também nunca vi estudo sobre isso, nunca vimos, fala muito nas reclamações, nunca as vimos. De facto, como diz aqui o colega da Getwit, o INSI não apresenta soluções, só diz, é este o caminho, quem quer, quer, quem não quer, sai fora, e de facto, é um bocadinho isto que acontece. Não sei, provavelmente querem voltar ao modelo antigo, inicialmente havia só uma plataforma, que toda a gente sabe quem é, e que colocava os preços que queria no mercado, e, portanto, as entidades não tinham outra solução, como eram obrigadas a ter que pagar. Provavelmente é esse modelo que se está a defender com esta nova lei, não sei.
Relacionado com uma omissão que me impressiona, Estamos a discutir mercado, mas manifestamente estamos a discutir mercado interno. Mercado português. Há bocado reparei que previu que não haveria uma particular intensidade da penetração de outras plataformas, de outros países da União no mercado português. Acham realmente que esta discussão se pode fazer com a abstração de uma certa visão de futuro do que pode ser o mercado digital único e dentro do mercado digital único o procurement à escala da União? Porque no plano Juncker, que foi agora anunciado há uns dias, este subponto aparece mencionado, associado naturalmente à aplicação, à transposição da diretiva e ao desenvolvimento normal dos procedimentos de mercado. A vossa visão é de que não há, no curto prazo, e quiçá no médio, impacto no mercado português?
Aquilo que vamos verificando é que o nosso mercado, já atualmente, não com esta proposta de lei, mas portanto com aquilo que nos rege, é já tão exigente, que os concorrentes internacionais não têm interesse no nosso mercado. E depois, por outro lado, por via já de existirem essas plataformas que já estão implementadas em todo o mercado, acaba por não ser atrativo. Agora vejamos, é que, por exemplo, no Reino Unido, vai ser só obrigatório em 2018, mas existem algumas entidades públicas que lançam concurso. Só que, por exemplo, quando lançam um concurso para uma plataforma onde envolve os seus fornecedores, têm naturalmente, e é um pouco mal para o Manuel dizia, é como cá, por exemplo, é a SPAP, se quiser lançar uma plataforma, a Estradas de Portugal, que queira comprar todos os serviços dos seus fornecedores, pode fazê-lo, ou seja, aqui a livre concorrência, que é um outro aspecto que às vezes parece que não fica claro, e que engloba todos os serviços dos seus fornecedores, e lá fora também o é, e pode pagar 40 mil euros. A questão é que a lei também permite que as entidades possam não comprar esses serviços dos fornecedores. Bom, e isso faz com que a entrada cá tenha vindo a ser impossível. Com este novo diploma, se nunca ninguém entrou, ninguém vai cá entrar. Porquê? Porque é extremamente exigente, até porque a nossa lei, por força da obrigatoriedade, faz com que exista, por exemplo, a encriptação, assinatura eletrónica, que coisa que lá fora, na Holanda, na Alemanha, não existe essa experiência. Os italianos perguntam-nos que é como é que nós não temos problemas com o tamanho dos documentos, que é outra coisa que também que nos exigem que seja tudo sempre encriptável. Ou seja, se alguém quiser colocar um DVD de propostas, nós temos que aceitar sempre quase tudo, é tudo ilimitado. Portanto, o nosso mercado, por força então desta proposta de lei, torna-se naturalmente impossível, e isso é a prova, porque existem empresas internacionais, a Brave Solution é uma delas, que tem soluções para a parte pública, uma outra do Reino Unido, do Norte, também tem. Portanto, ou seja, existe mercado lá fora, só que ninguém quer entrar cá, não é competitivo, não é interessante para poderem cá entrar. Portanto, no futuro, existindo uma redução dos operadores nacionais, não vai ser nada potencial virem cá para dentro. E depois há aqui uma matéria também interessante, que é quando olhamos e quando nos comparamos com a União Europeia, é preciso ter atenção, porque eles estão, não à nossa data, mas estão tipo há 10 anos atrás. Ou há 6 anos, ou seja, eles falam em entrega de documentos, ou por exemplo, Espanha, muitas vezes fala só na publicação das peças concursais, e para eles isso é uma plataforma eletrónica. E, portanto, a plataforma eletrónica depende de quais é que são os requisitos. Na Holanda, também, as entregas das propostas é que começaram agora a existir. Por exemplo, na Holanda existe um problema que antigamente era um mercado como o nosso, de privados, apareceu uma plataforma de uma entidade pública, já foram investidos cerca de 50, 60 milhões de euros e só agora é que permite a entrega de propostas, mas hoje, e um pouco como o Manuel dizia, agora discute-se e diz o seguinte, que é, então, mas tanto dinheiro que o Estado investe numa plataforma, então agora tem que ser novamente para os privados. Portanto, é um problema e claramente que não vimos essa facilidade. Nós irmos lá para fora, sim, tínhamos aqui toda a vantagem porque estamos na ponta tecnológica e temos vindo a fazer este esforço, como o Manuel dizia, no sentido de estarmos lá fora. Agora, esforço porquê? Bom, porque não é obrigatório ou porque temos que demonstrar que existem vantagens, mais-valias, mas até 2018 vai ser um potencial de mercado para que nós possamos internacionalizar as empresas e mesmo as nossas PMEs portuguesas. É que nós somos um veículo excelente para a abertura de negócio das nossas PMEs para mercados ou públicos ou mesmo privados. porque previa do conjunto de oportunidades, e até mesmo a ICEP até lançou recentemente um concurso já nessa perspectiva. Portanto, nós podemos ser uma alavancagem muito forte, e que o próprio Estado deveria olhar para as plataformas, devia cuidar delas, viam como em 2008 era um parceiro, nós deveríamos ser outra vez um parceiro na perspectiva de negócio.
E agradecer aos seus representantes da CPE a presença, e queria solicitar para uma maior facilidade de distribuição deste documento a todos os deputados da Comissão, se fosse possível fazer chegar à Comissão via eletrónica, facilitaria para não estarmos a efetuar a sua digitalização, que nunca fica com a qualidade de vida. E, portanto, dizer que estamos sempre à disposição com a FAP, a Assembleia da República, para questões que julguem trazer como esta, e que certamente que serão entradas em conta por todos os deputados quando fizerem esta discussão na especialidade desta proposta de lei, está bem? Obrigado.